isso aí, galera. Bem-vindos a mais um Tape Nerd. Hoje estamos aqui de novo, Miraldi Júnior, Christian Cardoso, César Escorteganha. E hoje vamos falar sobre Batman.
I'm Batman.
You can be Batman!
I am not Batman.
Yes, I'm Batman.
Bom, eu já vou começar dizendo que eu não gosto do Batman.
What?
Todo mundo, ai, Batman pra cá, ai, Batman pra lá. O Batman é o queridinho, sabe? O Batman é muito modinha, então não curto muito.
Mas o Batman, se tu for analisar, é modinha há muito tempo, né, cara? Ele é o preferido da galera desde quando?
Desde 1939.
É.
Agosto, setembro de 1939. Naquela época, os gibis, eles não tinham uma data certa pra sair. Às vezes saía em abril e a data estava lá primavera de 39.
Sim.
Mas assim, estima-se que a data do lançamento fica entre abril até mais ou menos agosto, mas a data do gibi é setembro, vai entender.
É que os gibis, eles tinham a data de recolhimento. Eles tinham 4 meses para ficar nas bancas. E aquela época ali, em 38, 39, estava recém começando os quadrinhos. Por exemplo, o Batman, esse aqui é o número 1, que foi publicado pela Panini, né? É
Panini.
Esse aqui contém a primeira publicação dele em Detective Comics.
Esse é o Batman Crônicas, né?
Crônicas.
É uma coletânea em 3 volumes com as primeiríssimas histórias do Batman. Pega os primeiros 3 anos do personagem e é um retrato histórico, né? Mostra como é que era o próprio surgimento dos quadrinhos super-heróis. Porque o Batman, ele vem na esteira do Superman. Né?
É bom um Batfã assim admitir que o primeiríssimo super-herói é o Superman.
Claro, o Superman é o primeiro, mas o melhor vem depois, que é o Batman.
Então hoje, além de nós falar dos quadrinhos, nós vamos falar dos games, né? Que eu aqui destaco esse jogo que eu tenho aqui, que é Batman Return to Arkham, que é... Inclusive eu não botei na lista, e eu devia ter botado naquela lista de 20 jogos, que é um baita jogo, com certeza, que reúne os dois primeiros nessa coletânea. Vamos falar sobre os filmes, sobre a TV e sobre os gibis, é lógico, sobre os quadrinhos, né?
Só que como é muita coisa, assim, o pessoal, não sei, gostam tanto desse morceguinho aí. Cara, a gente vai ter que dividir isso em mais uma parte.
Isso mesmo.
Então, essa primeira parte aqui a gente vai falar do Batman, o personagem. Na segunda parte a gente vai falar sobre os quadrinhos do Batman. E
na terceira vamos falar sobre filmes e games.
Filmes e games,
nas mídias. Exatamente.
É que faz uns... Desde que foi lançado o Cavaleiro das Trevas ali, o Batman foi alçado a um patamar um pouquinho elevado.
Na verdade, vem um pouquinho antes, né? O Batman no... Já dá pra falar do Batman nos quadrinhos? Mas assim,
claro.
O Batman nos quadrinhos...
Numa geral.
É, assim, ó, ele tem duas fases muito distintas. Pré-64 e pós-64. Porque de 1939...
Tem a ver com o golpe no Brasil aqui?
É. De 1939 até 64, o personagem teve sob a mesma equipe criativa, que era o estúdio do Bob Kane, com os roteiros do Bill Finger, que hoje ele é reconhecido como co-criador do Batman, ficou muito tempo no ostracismo, renegado.
Esquecido, né?
O Bob Kane figurava sempre como o único criador, e não é verdade. O Bill Finger é o criador, junto com o Bob Kane. E aí, a partir de 64, a DC deu uma nova direção, eles criaram o New Look, que é essa elipse amarela que é ao redor do Batman, começaram a pegar outros artistas, outros escritores, e a partir dali, claro, antes disso, o Bill Finger, ele já era conhecido como o principal roteirista de quadrinhos que tinha, porque os quadrinhos eram uma mídia nova, e não tinha ninguém que escrevesse tão bem quanto ele. A partir de 64, o Bill Finger se aposenta, e começam a entrar os grandes escritores da DC, que é o Gardner Fox e tudo mais, e essa tradição vem até hoje.
É, só que eu discordo um pouquinho, porque pro grande público mesmo, o estouro do Batman foi em 66 com a série do Batman que passava na televisão.
É que eu ia chegar, porque foi essa repaginada que fizeram do Batman em 64, muito isso que influenciou os produtores da série de TV, muito mais do que os quadrinhos bizarros dos anos 50.
É, mas a série de TV retratava mais os quadrinhos dos anos 50, e não os dos anos 60.
Série de TV, eu discordo, a série de TV, embora o tom, a série de TV ela é muito mais pop art dos anos 60.
Uhum.
E essa pop, e esse tratamento de pop art já estava sendo feito no Batman a partir de 64, especificamente. Não que, que as histórias bizarras dos anos 50 não, não tenham influência, mas é muito mais um momento mesmo.
Coisas do Batman Surfista, né?
Batman Zebra.
Batman Zebra, tem vários, enfim.
Era uma fase bizarra por causa do código de ética, né? Que proibia que as histórias falassem sobre crime, tivesse temas mais adultos, mais violência, mais pesados. Então um personagem como Batman, para não desaparecer, ele começou a viajar pelas dimensões, começou a viajar pelo espaço, começou a viajar no tempo. E por aí vai. E a partir de 64, por isso que a gente divide bem os quadrinhos esse período. E de lá pra cá, ele teve os melhores roteiristas, os melhores desenhistas.
Tá, mas calma lá, mas nos anos 60, sim, esse seriado foi... nos anos 60 a gente teve a Beatlemania. Nós tivemos a Batmania, porque o seriado fez muito sucesso mesmo.
Batman era mais famoso.
Ah, é um clássico até hoje, né, cara?
Não,
A trilha da série era muito boa, hoje, até hoje é uma referência, né? E tem aquela animação que eles fizeram agora o ano passado, inspirada, né? De Volta à Batcaverna, que é muito legal também.
Esse seriado do Batman, ele fincou na cultura pop a imagem do morcego como um ícone, e isso foi se perpetuando. E não deixou de ser. Claro que ao longo do tempo muda-se o enfoque, muda-se a visão. Quando vem a segunda Batmania do Tim Burton, o filme do Tim Burton, 89. Entrou aquele visual mais dark, aquela atmosfera mais soturna, vai se adaptando.
É, mas quando saiu em 89, já tinha uma influência do Frank Miller. Que muita gente acha que quem criou o Batman foi o Frank Miller, né?
Não,
ele,
na verdade
ele
não.
Ele inventou, né?
E assim, ó, o Frank Miller ele não criou nem esse Batman sombrio, porque esse Batman ele já vem das origens pulp, né, dos anos 30, que eram quadrinhos mais bruscos, né, uma temática mais violenta, porque os Estados Unidos estavam saindo da Grande Depressão e tudo mais. Esse movimento para trazer o Batman de volta, suas origens sombrias, ele começou, na verdade, no final dos anos 60, quando a imagem pop da série de TV já estava ficando desgastada, e os editores eles precisaram renovar.
A série tinha sido cancelada.
É, e os produtores precisaram renovar e eles chamaram gente tipo Dennis O'Neill e o Neil Adams pra começar a dar uma repaginada, dar um enfoque mais, voltar ao Batman pra noite, pras histórias mais sombrias, voltar pro Dark Detective. E aí foi indo numa escala, passando outros grandes autores, né, até que a gente chega em 1986, ou seja, foi um bom tempo, do final dos anos 60 e 86, em que o Frank Miller fez essa obra-prima, que é Batman, o Cavaleiro das Trevas.
Não é tão bom assim, eu acho que é super valorizado, mas tudo bem.
César Rose está fazendo um personagem, ele prefere o Morcego Vermelho, que é o Peninha.
Batmania, de 89, fez com que o Batman voltasse à evidência. Eu lembro porque nos anos 70, quando eu era criança, lá em Barbacena, assim, o Batman, a visão que a gente tinha do Batman era aquele Batman galhofa.
O Batman da série, né?
O Batman da série.
Ficou uma referência.
Quem era?
Eu tinha, na minha visão, eu gostava do Batman azul, do desenho dos Super Amigos.
É, cara, eu acho que talvez esse apelo do Batman foi que ele consegue se adaptar bem com o passar das décadas, sabe?
É, mas também tem um fator principal, que é o de identificação. Assim, tu consegue se identificar num nível humano muito básico com um cara que não tem superpoderes, mas que, obviamente, a fortuna ajuda bastante, mas que mesmo assim,
Superman, né?
Superman é um perrapado.
A força de vontade é o que leva ele a superar os obstáculos físicos, psicológicos.
É, mas eu acho que é mais fácil tu, digamos assim, se identificar com alguém que consegue voar do que alguém que vira bilionário que nem ele, nascer bilionário. Ó, se eu não nasci
ele é
bilionário...
Rico, né?
Ele é rico, esse é meu poder.
Então,
rico.
Eu acho que não é esse o ponto, porque identificação com um bilionário, assim, sabe? Ele com todos aqueles brinquedinhos, assim... E a gente tem que contar a grana ali, olha o preço que está a gasolina, uma passagem de ônibus, então não tem como se identificar com isso. O que se identifica, de repente...
Daqui a pouco o César vai começar a parafrasear o Eminem, falar que o poder do baixo é o privilégio branco.
E o dinheiro, né?
Ah,
mas não preciso dizer isso, o próprio trailer do filme da Liga da Justiça diz
isso.
Isso
diz, né?
Ah, o Flash pergunta qual é o seu superpoder.
Eu sou rico.
Sim. Cara, o que o Snyder queria com isso?
Olha... O César não aguentou, eu juro pra vocês, ele tentou, ele confessou que antes da gente começar ele não ia falar de Zack Snyder.
Mesmo tendo um filme tão polêmico, porque teve gente que gostou, tem que respeitar quem gostou do filme, assim. Eu não gostei, os críticos gostaram.
Não
teve a bilheteria que se esperava, porque, por exemplo, um filme que reúne Superman, que o primeiro filme do Superman teve uma bilheteria bilionária, foi uma Superman mania.
Eu acho que foi maior, né, que
o Batman
vs Superman, se não me engano.
Se contar com a inflação em números de bilhetes, sim. O Batman sozinho teve uma bilheteria equiparável ao filme dos Vingadores. Então tu pensa, bom, então vamos unir os dois personagens.
Sozinho, quer dizer.
Não, Batman, o filme Batman das Trevas teve,
teve
quase
sim,
um bilhão.
Sim.
Quase alcançou os Vingadores.
Ah, sim, e aí quando eles reuniram os dois heróis...
Era pra ser um filme, pra ser um evento. Bom, apesar de tudo isso aí, o Batman ainda resistiu. E eu acho que uma coisa do Batman vs Superman, que eu acho que, digamos assim, fez com que ele não fosse tão execrado, porque ele bebeu muito na fonte dos games. Por exemplo, a cena do onde ele entra no...
Onde aparece a primeira...
No galpão aquele, pra salvar a Marta, é muito game.
Muito inspirado nesse jogo aqui. Né?
Então a galera vendo no telão o que jogava no videogame...
E aquela cena do sonho do Batman, que é uma cena enorme, cara, bem
inútil,
mas que no filme ela fica jogada ali.
Inútil.
Aquela cena inteira dava um filme baseado no Injustice.
Ah,
ia ficar
com
bom.
Certeza.
Ia ficar bom, ia ser bom.
Olha, olha o Batfanzinho aí pra... O Super-Homem só funciona se for como vilão. Não posso que vai...
É uma boa ideia também.
Mas foi uma baita ideia.
Uma boa ideia.
Como o jogo funcionou
uma
muito
boa ideia,
bem.
Porque eu escrevi as minhas fanfics quando era adolescente, e em um desses blocos que eu pensava, cara, isso seria incrível, se o Superman virasse um vilão, como é que os heróis iriam lidar com ele? E muito mais...
E a maneira com que o Injustice justifica também, né, a vilania do Super-Homem.
O que o Coringa faz com o Super-Homem
é
horroroso.
É horroroso,
é,
né?
Horroroso.
Então muda com a...
Mas é engraçado.
Não é simplesmente o Superman virando um vilão, como tu tá... Ele tem motivos pra isso. Acontece coisas horríveis com ele. Na verdade, ele tem um ponto de vista no qual ele acredita que ele tá fazendo certo. Só que ele se coloca de maneira antagônica.
Só que assim, esse mesmo ponto de... Esse mesmo ponto de ignição... ponto de ignição, tocadilho... Esse mesmo ponto de ignição, que seria a morte da Lois Lane pelo Coringa, também aconteceu num outro quadrinho, que é o Reino do Amanhã. Então, esses dois quadrinhos diferentes. Enquanto no Reino do Amanhã o Super-Homem se isolou e continuou defendendo seus ideais, no Injustice ele virou o vilão.
Eu discordo, César, na verdade. O ponto de ignição é diferente dos dois. Porque no ponto de ignição do Reino do Amanhã, a gente está se referindo, é o ponto de ignição da Saga DC. Né? Não confundir. Esse fato que acontece no Reino do Amanhã, o Coringa, ele entra num banco, mata um monte de... faz um monte de reféns
e
mata vários, e ela tá no meio. O que o Coringa faz com o Superman no Injustice é
ele
muito
engana...
pior. A nível psicológico é muito mais danoso. Ele faz...
faz com que
o próprio Superman mate
a Lois
grávida.
Né?
Só um pequeno detalhe, nós estamos no mês do Batman, num especial falando sobre o Batman,
e
eles estão falando sobre o Superman.
Eles são dois lados da mesma moeda.
Eu acho que os dois...
Superman!
Nós vamos falar ainda sobre o Superman, sim. Não, então não se preocupem. O mês que vem é sobre o Superman, que está agora com um momento
só,
de expectativa.
Mas só fechando assim, só pra não perder, eu discordo que o Injustice Superman seja um vilão. Ele é um grande antagonista, mas ele acredita... O que ele tá fazendo certo.
É,
só resolveu mudar a abordagem.
O Lex Luthor também acredita que tá fazendo certo.
Sim.
Sim, esses são os melhores vilões.
Realmente, nos últimos 30 anos, durante todos 76 anos, 76 anos dele, todos 76 anos ele teve bons roteiristas, teve boas histórias, principalmente nos últimos 30 anos, desde o Cavaleiro das Trevas, houve
antes desde
claro,
o
Cavaleiro, antes já tinha, mas as grandes histórias do Batman, pós Cavaleiro das Trevas, as Kings, são um número muito grande, os artistas queriam trabalhar com Batman. Nos games, assim, ele é incomparável, não tem...
Ele revolucionou, né?
Revolucionou os games. No cinema também, grandes...
Os dois filmes do Tim Burton, que são muito bons, né? A trilogia do Nolan, que pra mim é a versão definitiva do personagem.
Mesmo o Bat-Affleck, ele agradou a galera?
Agradou. Eu acho que a popularidade um pouco do Batman se dá também por isso, né, cara? É muito o conteúdo do Batman. Enfim, então a gente falou a primeira parte do Batman. Agora tem mais duas, é isso? Mais duas, então...
Vamos falar sobre os quadrinhos do Batman e o outro só sobre o Batman na mídia.
Batman.
Em games, em
séries de TV,
desenhos animados e cinema.
Isso aí. Assinem o canal aí, curtam o vídeo, Curtam a página no Facebook. Lembrando que a R-Games é um dos apoiadores do Tape Nerd e lá vocês encontram vários colecionáveis do Batman, né? Que você quiser, inclusive tem um Batman tamanho real, se você quiser levar para sua casa, não sei se... Isso aí, galera, valeu! Fui!
Belezinha, belezinha.
Falou. Isso aí, agora vamos embora.